Rádio Torcida Tricolor.
Rock Club. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área, sempre pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou Gustavo Valadares, aqui na cabine de comando, na companhia do Sérgio Duarte, nessa nossa edição aí de número 95, né, Serginho? Estamos nos aproximando aí de uma marca histórica, né, do centésimo Rock Flu. Quer dizer, nós também brevemente seremos aí campeões do centenário, né, cara? Quanto ao Fluminense, a fase realmente não é boa, aliás, está bem longe disso. 4 derrotas seguidas aí no Brasileirão, mas pelo menos temos aí um motivo para comemoração, né, que é esse retorno ao Maracanã depois de tanto tempo. O Fluminense acaba de fechar a parceria com o consórcio que hoje administra o estádio, enfim, lá após a reforma. O Maraca é nosso aí por 35 anos, se bem que pelo andar da carruagem aí, pela campanha do time, principalmente nesse início aí, acho que eu vou sentir saudade do Engenhão. Faturamos 2 brasileiros e 1 carioca, né, em 3 anos jogando por lá. Tu não vai sentir saudade do Engenhão também não, cara? Diz aí.
Salve, Gustavo. Cara, eu vou te ser bem sincero, eu não vou sentir saudade nenhuma do Engenhão. Em que pese esse histórico, né? Sensacional, levantamos 3 taças, mas realmente, cara, eu não vou sentir saudade não. Bom, nesse Rock Flu de hoje temos um super convidado, e que na verdade é um especialista aí para tratar de vários assuntos ligados aí ao Fluminense, Maracanã, Engenhão e ao futebol de modo geral, né? Eu tô falando do grande Gustavo Albuquerque, que é advogado, né, e consultor em gestão jurídica, mas que desde o ano passado, semanalmente, nos brinda aí a torcida do Fluminense com textos sensacionais lá no blog do Torcedor do Flusão, hospedado no site do Globoesporte.com. Quer dizer, trata-se de um dos mais ilustres representantes da chamada Flupress, né? Gustavão, meu camarada, seja super bem-vindo por aqui, cara. Saudações tricolores. Eu já emendo direto aí de bate-pronto contigo, cara. Sobre o Engenhão, sobre o Maracanã, enfim, como é que você viu esse acordo aí fechado pelo Fluminense com o consórcio Maracanã? Valeu a pena, na sua opinião, ou dava pra gente brigar por algo mais?
Em primeiro lugar, boa noite pra você, Sérgio, Gustavo. Prazer falar com vocês. Eu tô bastante contente de poder conversar com vocês. Acho que o Fluminense fez um bom acordo, virou vidraça, todo mundo criticou demais. Não dá para comparar Fluminense com Flamengo, assim, do seu ponto de vista comercial nesse momento. Dentro do que era possível, eu achei que o acordo foi bem feito. E ontem foi a primeira prova disso, né? Hoje foi veiculado aí na mídia que a gente conseguiu 3 vezes o lucro do consórcio. E se o consórcio continuar praticando esses preços, a tendência é que a gente consiga realmente lucrar. Agora depende muito da fase do time, né? Eu acho que futebol tem essa ligação direta. São 35 anos e eu acho que o acordo, num primeiro momento, foi bom. O pessoal fala muito de 35 anos, criticando. Eu sou advogado, fico bem à vontade para falar isso, hein? Tem vários gatilhos no direito, várias possibilidades de você fazer a revisão de um contrato tão longo assim, dependendo do que aconteça ao longo do tempo. Então você tem várias teorias ali, jurídicas, que se aplicam para você acertar o contrato no meio do período, se ficar desvantajoso para uma das partes. Para o Fluminense, eu acho que a princípio ficou bom, eu acho que foi uma bola dentro, mas a gente vai esperar aí o desenrolar dessa história para ver se realmente esse contrato vai ser mantido até o final. Para mim, eu achei legal.
E tem aquela cláusula também que iguala, né, aquele gatilho. Se tiver algum clube com uma condição que o Fluminense entenda melhor, o consórcio é obrigado a igualar. Eu acho que isso aí já dá uma matada legal também, né, cara?
Isso eu acho que foi definitivo, né? Isso aí eu realmente não deixa margem para que você possa criticar o acordo do Fluminense. Foi bom. Agora, lamentar a postura do consórcio, né? Um negócio muito... Ontem o Maracanã tinha demanda. Se eles botassem os preços dos ingressos num nível razoável, você ia ter casa cheia, Maracanã lotado, merecia isso. Tinha 200 pessoas na área do consórcio, uma infelicidade, assim, uma decisão muito ruim. Me lembrou muito o Fluminense, essa prática de o cara não soube temperar muito bem lá na Libertadores de 2011, onde a gente vinha campeão brasileiro, super motivado, com 10 mil pessoas na Libertadores por conta dos preços que eles praticaram. Essa diretoria atual praticou, depois eles acertaram, tá? Hoje eles já temperaram melhor. Mas não adianta, você tem que botar o povo no estádio, né? Senão fica sem graça o espetáculo.
É, exatamente, pô. Bom, já que a gente abriu aí com esse assunto de Maracanã, vamos dar uma palhinha também sobre seleção brasileira, né? Acabou há pouco tempo aí a Copa das Confederações, por tabela a gente pode falar também em Copa do Mundo, enfim, acabamos de bater aí a Espanha, né, por 3-0 na final lá no Maracanã. Eu queria saber de vocês primeiro sobre a expectativa aí da seleção para o ano que vem, para a Copa do Mundo, enfim, como é que vocês estão vendo aí nossas chances até lá e também, principalmente, o fato aí do nosso Frederico ter virado ícone nacional, né? Todas as torcidas passaram aí a cantar que o Fred vai te pegar, a urubuzada deu até uma secada aí, mas tem que aturar, né? É um momento ótimo pro Fluminense tentar capitalizar em cima desse fato, né? Do Fred ser o único titular da seleção jogando por um clube brasileiro, né? Em atividade no país, se bem explorado, isso tem um valor extraordinário. Mas e aí, o que vocês acham para 2014? Vai rolar aí um novo Maracanazo ou temos chance? Eu acho que o Fred está pintando aí como artilheiro da Copa, hein? O que vocês acham?
Eu acho que tem tudo para ser. Eu acho que o Filipão é um cara que era realmente um nome muito forte para pegar assim, esse problema que virou a seleção brasileira. Ele vai jogar daquele jeito que a gente conhece, dentro do padrão que ele está acostumado, e acho que é isso mesmo. Não, o Brasil não vai chegar à Copa como o favorito, assim, o melhor time, isso é certo, vai ficar como quarto, quinto, sexto melhor time, mas tem chance de beliscar essa Copa, não tenho a menor dúvida. Jogando em casa, se conseguir manter uma atmosfera de uma seleção abraçada pelo povo, o Brasil passa a ter chance. Geralmente, quando a gente vai desacreditado, tem alguma... as chances são maiores. Eu fico muito feliz de ver o Fluminense com o Fred na seleção. Acho isso pro clube uma coisa sensacional. O Fluminense precisa capitalizar isso. Tem um ano inteiro para capitalizar em cima disso. E eu estou muito animado com isso. Agora, a gente precisa ganhar, né? Para ter resultado. Não pode ser só na seleção. Tem que ser capitalizado pro clube, né? Pelo andar da carruagem, eu temo que a gente chegue até a Copa de 2014 com... sem a força total, né?
Eu tô contigo aí, Gustavo. Concordo plenamente. Aliás, Gustavo, eu tava me lembrando aqui, cara, que você foi o autor de uma ação judicial, né, que possibilitou, depois de não sei quanto tempo, né, aquela proibição, a volta do pó de arroz aos estádios, né? Mas e aí, cara, será que vão permitir o pó de arroz agora no novo Maracanã? Ontem, por exemplo, no jogo contra o Vasco, foi proibido. Eu escutei algumas pessoas dizendo que o consórcio teria vetado só em clássicos e que seria liberado no próximo jogo contra o Cruzeiro. Será que tem fundamento isso?
Você acha que esse assunto é chato pra cacete, porque esses caras são uns malas, entendeu? O consórcio não pode liberar ou não liberar nada. Existe uma ação judicial com uma liminar que determina até o presente momento, até que seja revogado e não foi, que o Fluminense pode, a torcida do Fluminense pode utilizar o pó de arroz em qualquer estádio do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, utilizando até em São Januário, na Libertadores, agora. Eu entendo que o Maracanã, que a polícia, volta e meia se mete nesse assunto sem poder, criou uma trava qualquer para não ser muita coisa, assim, a gente respeitou. Próximo jogo que a torcida quiser utilizar o Maracanã, ela vai utilizar. Eu já tive problemas sérios com a PM por causa disso, já discuti seriamente com o comandante, mais de um comandante do JEP. E sempre a gente conseguiu liberar, assim, na marra, uma coisa que já está liberada. Só no Brasil que acontece isso. Uma decisão judicial que determina... Essa ação, Serginho e Gustavo, é uma ação popular que defende os interesses do torcedor. O juiz... Isso é muito legal e foi muito pouco abordado pela imprensa. O juiz deu a liminar porque entende que o uso do pó de arroz é um direito adquirido do torcedor Fluminense para manter a sua tradição histórica. A gente está falando aí... E a decisão é fundamentada nisso, no patrimônio histórico de uma camada importante da população carioca. Então, sabe, é uma coisa muito séria. O pessoal não pode, pelo bel prazer do Maracanã, do consórcio, da polícia, negar. Então, tá valendo, foi uma briga grande contra o Estado do Rio de Janeiro, contra o major da PM anterior, contra o próprio Eduardo Paes, que à época era secretário de esporte do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa briga eles estão perdendo, porque tem uma liminar e tem que cumprir. Até caçar a liminar, o que eu acho que não vai acontecer, porque essa já foi objeto de análise até no tribunal, quer dizer, em segundo grau, o torcedor do Fluminense pode usar e vai continuar usando.
É, realmente, Brasil é difícil, né? Mas essa sensação aí, em loco, aí desse novo Maracanã, antes da gente começar a gravar, vocês estavam comentando sobre o intervalo da partida, né? Contra o Vasco aí. Que loucura foi aquela, hein?
Ah, cara. Tem duas coisas aí que eu acho que são legais de falar. A primeira é o caráter emocional da gente. Quer dizer, eu tenho 39 anos, vivi no Maracanã. Quando eu era adolescente, meu pedido para a família era que dessem um jeito de enterrar minhas cinzas no Maracanã. Hoje eu não tenho esse desejo, não. Eu não quero, não. Eu retiro esse meu pedido porque mudou. O estado está completamente desfigurado. Eu tive a oportunidade de ir numa audiência pública que foi promovida pelo Ministério Público Federal antes da Copa das Confederações, antes das obras. Uhum. E briguei lá, enfim, pedi a palavra, falei que era um absurdo, que não podia fazer isso com o Maracanã. Mas já fizeram. A gente também tem que olhar para frente. Eu estou chateado com isso, fiquei muito triste ontem no Maracanã, meu sentimento foi de tristeza. Mas é a casa do Fluminense, a gente tem que entender isso, apoiar, não adianta ficar dando burro em ponta de faca. Não é o melhor Maracanã, não é nem o Maracanã, eu acho, mas é a nossa casa e tem que abraçar e tem que viver nela da melhor forma possível. Dentro desse cenário, eu acho que a torcida tem que abraçar o estádio. Agora, eu me senti, eu estava até comentando com vocês em off, aquelas cenas da tortura, onde botavam a pessoa que estava prestando depoimento numa sala com uma música horrível para você acabar confessando de tanta raiva que você sente, assim, não aguentar mais aquilo. Eu me senti assim, um intervalo, foi um negócio de maluco. Botaram Anitta, botaram Naldo, um animador de festa, um negócio de maluco. Um negócio de maluco que eu acho que o Fluminense, através lá da diretoria de arena, do diretor do Fluminense, tem que acertar isso, os ponteiros com o Maracanã, porque, pô. O intervalo, cara, é um momento importantíssimo pro torcedor. O cara fala ali, fala da resenha, discute, descansa. Eles são insuportáveis, foi um negócio maluco.
Totalmente fora do contexto, né, cara? Nada a ver, né?
Os nossos costumes, né? Um absurdo.
E o cara ainda tentava animar a torcida. Imagina isso, no intervalo, a gente perdendo com um jogador a menos e o cara pedindo pra torcida se manifestar, grita daqui, grita de lá. Horrível.
Não conhecem o Maracanã, né? O Nelson Rodrigues falava isso, né? O Nelson Rodrigues dizia que o Maracanã vai até minuto de silêncio. Vai vaiar o cara, com certeza, com o setor. Primeiro levantar e vaiar o cara, assim, uma potência de voz maior que eu consegui achar na hora.
Eu também tive essa sensação meio esquisita. Eu fiquei emocionado ao entrar no estádio, mas assim que eu entrei, dois minutos depois eu sentei e fiquei em silêncio muito tempo. A minha mulher estava comigo, me perguntou para mim o que, que foi. Eu falei, não, o Maracanã sumiu, é outro. O Maracanã literalmente ele encolheu. Você tem uma sensação, é difícil explicar para quem não foi. Só indo mesmo para ver o que, que era e o que, que se tornou. Agora, o mérito aqui tá confortável, o banheiro tava limpinho, mas é outro estádio. Aquele Maracanã da nossa história, aquela mística, acabou. Agora é outro estádio realmente.
Acabou. Tem um historiador que eu gosto de acompanhar, é botafoguense, acho que é o Simas, um cara muito bom. Ele fez um texto ótimo sobre o Maracanã, dizendo, reclamando, como eu reclamo, né? E falando que, terminando assim, olha só, mas para quem reclama do banheiro do Maracanã, não tem banheiro melhor para você assistir uma partida de futebol. Tinha um cara, quando eu cheguei, tá tirando foto do banheiro para mostrar em casa.
É brincadeira.
Mas enfim, tem gente que se liga para isso, eu nunca vou entender. Mas ó, é muito melhor que o Engenhão. Então.
É isso aí.
Como não vamos botar abaixo e trazer o Maracanã de novo, é o que a gente tem, e é isso mesmo. Vamos seguir adiante. 35 anos aí, a nossa casa, não tem jeito não. É o que a gente tem.
É isso aí. Bom, pessoal, hora de jogar um som por aqui. Daqui a pouco a gente volta. A gente sabe aí que o Gustavo Albuquerque, nosso convidado aqui de hoje, não é muito da praia do rock and roll. Ele que é mais ligado ao samba, MPB. A gente escolheu um set bem variado, bem eclético hoje, Gustavo. Só com um sonzeiro aí de primeira linha, realmente, sem forçar muita barra. Esperamos que ao final aqui da entrevista você mude um pouquinho de opinião, pelo menos desperte algum interesse em relação ao bom e velho rock and roll, tá falado? Beleza. Vamos lá começar aqui esse serviço de catequização do rock and roll. Só na caixa.
Yeah. never takes us now. I'm begging no one. We've got no place to go. Not revealed.
Today. nobody drank the river, nobody asked around. Guess she don't miss him, she never shed a tear. It's a hell of a story, nobody's ever gonna hear. The seven dogs gonna have his day, yeah. Then there's gonna be him. Too many times it seems the bad guys get away. Oh, not today. No, not today. Ain't no witness. Me and my woman been doing fine.
Bom, minha gente, abrimos essa edição de hoje com um super bloco aí. A faixa que acabou de rolar, por exemplo, foi a Not Today, de autoria da Preacher Stone, uma banda norte-americana de rock sulista, formada no ano de 2008 na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, e que já conta com dois bons álbuns aí no currículo. Essa faixa foi pescada do álbum de estreia da banda, o homônimo Preacher Stone, de 2009, e ela, uma curiosidade, entrou na trilha sonora de um seriado do canal Fox, o Sons of Anarchy, que aliás permanece inédito aqui na TV, propriamente, né, no canal Fox daqui, mas já saiu em DVD. Quem tiver curiosidade pode conferir aí. O seriado recebeu por aqui o título de Os Indomáveis. Já a faixa imediatamente anterior que rolou aí nesse bloco foi a Lady on the Line, que faz parte do repertório clássico aí do Triumph, banda canadense que teve uma carreira bem extensa, né, com pelo menos aí uma dúzia de álbuns matadores, incluindo aí dois ou três ao vivo ali de meados dos anos 70 até o final dos anos 80. E quem abriu os trabalhos por aqui hoje foi ninguém menos que o Black Sabbath com The Loner, faixa pescada do recém-lançado aí o 13, álbum de inéditas, tendo Ozzy à frente nos vocais, um álbum que teve críticas favoráveis no geral, mas que gerou também alguns comentários negativos, enfim, dividiu opiniões aí entre os fãs da banda, né, Serginho?
Pois é, cara, eu gostei. Não sei se, eu confesso pra você que eu não tava esperando que o CD fosse ser sensacional, algo que remetesse à fase gloriosa deles. Mas levando em consideração que ficaram quase mais de 20 anos sem lançar nada, eu gostei do conjunto da obra. Mas, ô Gustavo, antes de rolar esse bloco de música, cara, a gente jogou uma pilha aí em você sobre o fato de você não curtir muito rock and roll, né? Que a sua preferência é mais o samba, MPB. Fala uma coisa aqui pra gente, cara. Você não curte nada realmente em termos de rock, nem aquele rock nacional, anos 80 e tal?
Ô, Serginho, eu tenho uma roda de samba, né, cara? Eu tenho uma roda de samba há mais de 10 anos, a gente toca samba, cartola, candeia, zequete, é uma praia diferente da de vocês. Mas eu, na minha adolescência, estava em Santo Agostinho, aqui no Rio, escutava muito rock. Tinha até uma bandinha de rock, que a gente chamava Aces High. Iron Maiden e tal. Vendi camisa no show da Eric Clapton. Mandei fazer as camisas e vendi na Praça da Apoteose. Eu gostava, curtia um pouco de metal. Não me peça para falar, mãe, Judas Priest. Eu curti um pouquinho, mas já deixei essa fase lá para trás, né? Hoje eu não sei mais nada, não escuto, confesso que eu gosto não de escutar meu sambinha, a praia é diferente. Mas já gostei muito de rock, cara, já gostei muito.
Beleza, Xará, voltando aqui o papo pro Fluminense, cara, a gente quer saber como é que começou a tua história aí nas arquibancadas, quem são ou foram aí os seus maiores ídolos da história do clube. Pelo que a gente sabe, a tua família toda é tricolor, né?
Toda a família. Eu costumo dizer que meu pai, meu avô, meu bisavô, meu pai, meu avô, meu bisavô. Quer dizer, eu não me lembro, meu bisavô nasceu antes do Fluminense, então ele já tinha. O Fluminense nasceu quando ele já era vivo, então o sangue é realmente puro, não tem influência de nada diferente, é todo mundo Fluminense. Né? Devo isso ao meu pai, espero que meus filhos sigam esse caminho. Né? Para mim é muito importante, o Fluminense para mim é. Faz parte realmente, integra a minha personalidade, moldou o meu caráter, é uma coisa indissociável da minha vida.
Bom, mudando um pouquinho o assunto aqui, cara, essa venda aí do Thiago Neves, logo após a saída do Wellington Nenê, já saiu também o Berna, tô falando aí de uma possível saída do Samuel. Com essas perdas todas, vocês estão achando aí que a gente vai permanecer forte pro restante dessa temporada 2013, eu confesso que eu tô começando a desanimar. Ou, na opinião de vocês, você acha que precisaria chegar mais alguns reforços? O que vocês estão achando?
Ô Serginho, eu acho o seguinte, eu tô desanimado, acho que não pela venda do Thiago Neves, eu entendo a venda do Thiago Neves, não fez um bom ano, o Wellington nem caiu muito também. Eu acho que vender jogador faz parte do cenário do futebol, quem pensa diferente, sabe, não tá antenado com o que é o futebol hoje. A questão não é a venda em si, a questão é o enfraquecimento do elenco do Fluminense. Se você vendesse o Thiago Neves e trouxesse alguém que pudesse fazer a função dele, uma aposta diferente, com a mesma coisa com o Wellington Ney, eu entenderia e aplaudiria. A questão é que venderam o Thiago, que era um cara que chega bem no gol, mete bem a bola, querendo ou não. O Thiago Neves é aquele cara que se reclama o ano inteiro, mas vai ver no final do ano, ele tem 15 gols. Ele sempre foi isso. Então, o Ney era um cara agudo, que projetava, dava velocidade pro time, venderam os caras e não trouxeram ninguém. Hoje o Fluminense está com uma situação tão surreal que você não tem nem goleiro. O goleiro, se o Cavalieri se machuca ou atravessa uma fase muito ruim como está atravessando, você vai botar um goleiro que nunca jogou no time de cima. Se isso é enfraquecimento do elenco, eu não sei o que, que é. Eu não sou contra as vendas, faz parte do futebol. Eu sou contra o enfraquecimento pelo qual o time está passando. Isso para mim é muito evidente. Eu tenho falado isso no blog A Exaustão. O pessoal até acha que alguns maldosamente dizem que é questão política. Eu não tenho nenhum envolvimento nisso. Agora, não dá para assistir. O cara tem uma coluna que fala do Fluminense. Pode ser no Globo, pode ser em qualquer lugar. Está assistindo que o time está se desmontando. Não tem peça de reposição. Se não reclamar, é loucura. Ontem, a gente reclama do Abel pra caramba. Ontem o cara precisou mudar o jogo. Quais eram as opções do cara? Marco Júnior e Rainer. E Samuel. Pouco, não muda um jogo assim. O Fluminense enfraqueceu sim, e eu acho que isso é um ponto importantíssimo pro desenrolar do campeonato, e acho que a gente, pelo andar da carruagem, vai muito fraco até o final. É a minha visão.
Eu concordo contigo, eu entendo as vendas, como você disse, o Gustavo, e a questão é essa mesmo, o enfraquecimento do elenco. Eu ainda acho que, fora as perdas, eu ainda acho que junto a isso aí precisa dar uma oxigenada também. Algumas peças não estão rendendo. Eu não sei qual é a solução, o que se pode fazer. Até o Jean, por exemplo, que no ano passado foi espetacular na reta final ali, no segundo semestre dele foi muito bom, e esse ano não está funcionando. O Bruno, muito torcedor, já não aguenta mais, que aliás é o meu caso, né? Enfim, muitas falhas individuais. Eu não sei o que está acontecendo exatamente, mas, e nem sei também se seria o caso de substituir esse pessoal que não está rendendo. Mas o enfraquecimento do elenco ele é gritante, né, cara?
Ô Gustavo, eu acho que o problema é o seguinte: existe uma coisa natural do ser humano, não é só do jogador de futebol, não, que é um ponto de uma zona de conforto que você atinge profissionalmente em qualquer lugar. A gestão do futebol precisava entender que um time campeão, para se manter no topo, precisa de motivação, e essa motivação muito no futebol, principalmente, vem da concorrência interna. O Jean tinha que se sentir ameaçado pelo fulano que está chegando, com gás novo. O lateral também, o atacante da mesma forma. Isso é importante no futebol. Eu sempre fui contra o desmanche do time campeão. Mas você está certíssimo. Você tinha que trazer uma sombra para o jogador, tinha que trazer um outro para brigar pela posição. Porque assim, mantendo uma equipe já campeã, o jogador de futebol é complicado. Se você não movimenta isso, você não consegue trazer reforços para movimentar isso no âmbito interno, você naturalmente gera uma zona de conforto na equipe que não pode ser benéfica. Isso aconteceu com o Fluminense. A minha crítica passa muito por aí. Os caras não tiveram essa visão de entender que o Fluminense precisava manter no topo. E para manter no topo, você precisa ter uma competitividade dentro do grupo. Senão está todo mundo ganhando uma fábula de dinheiro acomodado ali, o Diguinho ganha 300 mil reais, sabe que é reserva, não briga por isso, o outro é a mesma coisa. Não é assim que se forma um time competitivo. Eu acho que essa fórmula precisava de alguma forma ser revista. Vamos trazer gente aqui para brigar com esses caras para a gente manter esse nível lá em cima. Não fizeram isso.
Infelizmente é nítida, né, a acomodação do grupo, né? Tem algumas peças ali que você vê, você falou aí do Diguinho, eu posso falar do próprio Jean, do próprio Edinho. Você não sente motivação neles, né? E aí que eu acho que falta cobrança, eu acho que até o próprio Abel, falta a cobrança do Abel, e eu acho que falta principalmente a cobrança de cima, né? Quem é o cara em cima? É o Sandrão? É o nosso digníssimo Rodrigo Caetano aí, o milionário que sabe, sei lá, Deus, o que, é que ele faz por lá, né?
É isso aí, cara. É isso aí. A crítica é essa. Não é o gestor do futebol, o diretor do futebol, ele tem que trazer jogador, a gente sabe da dificuldade do clube, não dá para pensar em grandes nomes, infelizmente a realidade é essa, mas você, um cara que ganha o que ele ganha, com o status que ele tem, você precisa ter criatividade. Parece que é uma coisa etérea, parece que é uma coisa abstrata, mas não é. Você ali, você precisa ter uma posição onde você, pô, o que eu vou fazer? Se eu tenho condição de fazer isso, eu vou fazer isso, tem que buscar alguma coisa. A gente atravessa um momento econômico no país, no futebol brasileiro, muito importante, porque hoje você consegue ir lá no mercado sul-americano, por exemplo, e trazer bons jogadores a um preço, pô, bastante razoável. E essa movimentação a gente não vê no Fluminense. Outro dia eu estava vendo o Jornal Nacional, agora, semana passada, e eles estavam falando, pô, 35 jogadores estrangeiros no futebol, muitos com sucesso, e que a gente tem até um nolano, um angolano, no Coritiba. Os caras fazendo gol, jogando, essa movimentação que eu queria ver no Fluminense, a gente não tem. Só contar com a base é covardia com o pessoal do Xirém, é uma responsabilidade enorme na molecada, e não é o caminho mais certo e nem o mais criativo. Não é isso que a gente espera de um cara que veio com esse status de grande gestor de futebol. Estou absolutamente indignado com a postura da diretoria de futebol do Fluminense. Estou muito irritado com ele.
Vocês estão falando do Rodrigo Caetano aí, hoje chegou um grande nome aí nas Laranjeiras, né? Recebeu até a camisa 10 lá.
Pô, do céu, né?
Pois é. Vamos ver se esse Papa dá a mesma sorte pra gente que o outro, né, cara?
Verdade.
Bom, hora de detonar o segundo bloco por aqui. Mais um caminhão de pesos pesados chegando aqui na área, começando com duas faixas ao vivo, pescadas aí de shows que são bem recentes. Uma delas é a Dusk Till Dawn, do Allman Brothers Band, e a outra é a Capture, do Govt Mule, sendo que as duas têm aí uma particularidade em comum: elas são inéditas, quero dizer, ainda não foram lançadas as respectivas versões de estúdio que vão fazer parte dos próximos lançamentos aí das duas bandas. Aliás, o álbum do Govt Mule já tem até o título divulgado, vai se chamar Shout, sai em setembro. E com uma curiosidade aí que é legal a gente comentar, serão dois CDs, sendo que o segundo vai ter as mesmas faixas que o primeiro, só que cada faixa com um vocalista diferente como convidado. Muito legal, né? Warren Haynes convidou aí só fera para esse projeto. Tem o Steve Winwood, o Miles Kennedy, que hoje está na banda do Slash, o Dave Matthews, o Glenn Hughes, enfim, grandes nomes aí, e outros mais. Vai ser imperdível essa daí, né, Serginho?
É a grande sacada deles, né, cara? Eu sou até suspeito pra falar, eu adoro o som da mula. Agora, essa ideia aí desse CD duplo, né, sendo que um CD só com a banda tocando e o segundo CD com as mesmas faixas, com vocalistas convidados, achei essa ideia genial. E o naipe de cantores que ele arrumou, né, realmente é sensacional, né? Bom, e a terceira faixa que compôs esse bloco, também é inédita, se chama Part of Me, de autoria da Tedeschi Trucks Band. Essa já é de estúdio, faz parte do novo álbum deles, o Made Up Mind, que só sai no mês de agosto, né? Mas hoje em dia, né, vaza na internet rapidinho, não tem jeito, né? Já tá aí em primeira mão pra vocês.
Beleza, bom, vamos lá então. Allman Brothers Band, Govt Mule, Tedeschi Trucks Band. Tá de ótimo tamanho aí, manda bala.
To the old, burn itself out, shining night after night, from dusk till dawn. Now the sky is different, everything is wrapped up in a brand new glow. Sleeping constellations.
questions without answers. Listen to you, dawn. Blood runs through my veins like a river, wild and free. Beautiful it seems, way beyond it to me, to me. I live my own life, pushed by the wind, hiding from the sun, running to who knows where, who knows where, the best of the deal gone. Tells me you got to join the human race, sleep when they sleep, wake when they wake. But I believe the answers only come from the sun till dawn. Blood runs through my veins like a river.
to be swept away. I thought I might lose myself. Nobody told me that there'd be music, sweet music. I got the sinking feeling. And though I tried to brace myself, I can feel me start to surrender, sweet surrender. Everything I needed to remember, everything I needed to forget. When I see you smile, child, I'm flag in the air.
Bom, pessoal, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu queria dar duas dicas. Uma é a camiseta em homenagem ao Black Rose, do site da rockandroll.com, do nosso amigo Anderson. Camiseta que ficou sensacional. E a minha outra dica é o kit. É um CD e um DVD do Jefferson Gonçalves, um projeto muito bacana chamado Encruzilhada ao Vivo, que ele acabou de lançar. Confiram, blues nacional da melhor qualidade. Projeto gráfico de primeira, caixinha com DVD, com vários extras. Muito legal mesmo. Dê uma força aí pra ele. Jefferson Gonçalves. É só entrar no site dele, tem venda online, tem a venda na Banca do Blues, diversos pontos pela cidade. Entrem no site e confiram. Blues nacional da melhor qualidade.
Beleza. Bom, a minha dica dessa vez é de um show aí, de um super grupo que está visitando o Brasil nesse mês de julho, o Winery Dogs, formado em 2011 aí por três grandes músicos aí que são conhecidos de todo mundo, ninguém menos aí que o Mark Portnoy, o Billy Sheehan e o Rich Kotzen, um power trio de primeira linha com influências aí de classic rock na veia, né? Estão fazendo 4 shows por aqui na última semana desse mês de julho. No dia 24 tocam no Rio, 26 em São Paulo, dia 27 em Belo Horizonte, fechando então essa turnê brasileira com um show em Porto Alegre no domingo 28 de julho. Turnê essa que é de divulgação do primeiro e único álbum da banda lançado até agora, que é homônimo, enfim, se chama justamente The Winery Dogs, lançado oficialmente há pouco mais de 2 meses aí, ou seja, praticamente acaba de sair do forno, né? Então, ficam essas duas dicas, vá ao show e compre o CD, pois ambos valem a pena. Para quem curte essa praia de classic rock, é realmente imperdível. E eu vou falar de uma terceira dica aqui, claro que aproveitando a presença do Gustavo Albuquerque entre nós hoje, a gente queria que você falasse um pouco do teu livro, né, cara, lançado aí pela editora Livros Ilimitados, com o título de Crônicas do Tetra, o título na visão da Flupress, que é justamente como se chama lá a tua coluna no site do Globoesporte.com. O livro foi justamente uma coletânea, né, dos teus textos por lá durante a nossa campanha do Tetra. A repercussão foi muito maneira, né, cara?
O meu livro vendeu bem, cara, vendeu bem. Na verdade, foi um projeto bem bacana, assim, de juntar as crônicas. Que saíram no Globo, na Flupress, né, no ano passado, aproveitando que o time foi bem, foi campeão. Foi uma coletânea das crônicas, foi bem bacana. Poxa, a data da venda lá no Bar dos Guerreiros foi muito legal, esgotaram todos os livros, a torcida comprou o barulho, foi uma noite muito, muito legal, cara, foi muito legal. O pessoal do Fluminense me chamou, inclusive, para participar da Bienal. E vão fazer um stand lá no...
Ah, muito bacana, né, cara? Achei essa ideia genial.
Genial, eles estão levando alguns autores tricolores, e eu não tenho... Eu não sou autor de nada, mas vou prestigiá-los com certeza absoluta. Foi um prazer enorme falar um pouquinho de Fluminense, estar lá com o livro.
Muito legal. Aproveitando o embalo, cara, conta pra gente aí como é que surgiu o convite pra você publicar no blog do Torcedor do Fluminense, lá no Globoesporte.com. Você já publicava os textos em outro blog, né, em outro site, estreou direto. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço pro Garcês, ele que já participou aqui com a gente uns anos atrás também. Encontrei com ele mês passado no lançamento do livro do Paulo Roberto Wandel, o 1995, o campeonato do centenário. O Garcês, que é gente finíssima, né, cara?
Não conheço o Garcês pessoalmente, não, cara. Mas volta e meia, leio o blog dele, curto também. Eu costumo ler todos os blogs dos tricolores, acho que cada um se completa, tem um estilo diferente. Meu estilo é muito diferente do Garcês,
muito.
Mas tá todo mundo falando a mesma coisa, né, cara? Na verdade, é um jeito, acho que tem público para todos os gostos e tem gente que se identifica com um, com o outro. O importante é estar sempre exaltando o Fluminense, né?
Claro, claro. Mas como é que surgiu o convite para você publicar por lá?
Um grande amigo meu, Pedro Machado, soube que o Globo estava precisando de um blogueiro, sabia que eu tinha alguns textos, eu publicava no Pó de Arroz, né? No site Pó de Arroz, eu tinha publicado uns 4 textos, ele se amarrava nos textos, falou, manda lá pro Globo, eu mandei os textos.
Pó de Arroz é o site do Rodo, né? Do Mitchell.
Boa, gente finíssima também.
Boa, já gravaram com a gente aqui também, gente finíssima, todo mundo por lá. Né?
Todo mundo, gente finíssima, os caras, pô, me acolheram bem pra caramba, eu devo muito a eles, acho um trabalho muito legal, porque eles fazem um trabalho diferente aí do que muitos sites do Fluminense, eu gosto muito do trabalho deles. E aí mandei para a Globo, o pessoal me chamou, gostou do texto, perguntou se eu queria fazer. Eu falei, pô, claro, vai ser um prazer. Estou escrevendo aí até hoje, vamos ver quanto tempo isso dura, né?
Tá durando.
Tem um ano. Mas eu curto muito, é uma isopila, o fígado, é muito legal poder falar sobre o Fluminense, cara. Mas no momento ruim ou no momento bom, eu acho que falar com o torcedor do Fluminense é muito legal. Fico muito feliz por isso.
Ô Xará, você agora há pouco falou, né, de Xerém, da molecada, que seria muita responsabilidade botar essa molecada no fogo aí para substituir essas peças que esse ano não estão funcionando. O que, que você acha que vem por aí dessa base que vai dar alegrias pra gente, cara? Assim, eu acho que a gente tá num momento espetacular de base, né?
É, eu acho. É, dizem, falam muito do Kennedy, né? É. Eu acho que é um garoto que eu tô querendo muito ver. É um moleque que tem um futuro tremendo. Falam muito do Robert, dizem que ele é um cara meio instável emocionalmente, tem que burilar o jeitão do garoto, mas dizem que tem muito futebol. O Julião também, no lateral direito, parece ser um cara muito interessante. Eu acho que o trabalho de base do Fluminense está sendo muito bem feito. Foi um resgate muito legal. Eu cheguei no final da gestão do Orcades, eu cheguei a ver algumas fotos de alguns amigos que tiveram em Xerém. Cara, dava vontade de chorar, literalmente dava vontade de chorar com quais cenas que a gente viu. Era uma coisa absurda. E eu acho que essa gestão do Peter conseguiu resgatar essa dignidade na base do Fluminense. Hoje é uma base que tem condição de apresentar bons jogadores. Eles estão levando a molecada para fora, muita gente reclama que é para vender jogador, isso também faz parte. No orçamento de qualquer grande clube brasileiro, você tem lá uma linha que é venda do jogador. Venderam muito bem o Wallace, por exemplo. O Mourinho falou que ele foi uma grande contratação, acho que foi uma bomba aí. Mas enfim, isso faz parte do futebol. Eu acho que esse caminho, essa gestão que estão fazendo na base do Fluminense, me orgulha. Aliás, se você me permite, é muito bacana você poder elogiar a gestão. Chega um momento, cara, você começa a elogiar, o pessoal começa a reclamar. Ah, tem que criticar toda hora. Não tem que criticar toda hora, não. Acho que o caminho é você fazer um elogio consistente e procurar dar consistência ao seu elogio, a coisa que você está vendo bem, e criticar da mesma forma, contundentemente, se for o caso. Eu procuro fazer as duas coisas. Eu acho que essa gestão tem muitos aspectos positivos, principalmente ligada à infraestrutura do Fluminense, a questão como eles estão gerenciando o clube. Quem vai hoje nas Laranjeiras vê um clube muito legal, dá orgulho de você entrar no Fluminense. A questão de Xerém é uma coisa legal, você vê a preocupação desse pessoal que está lá em reorganizar o clube. A gente precisava disso. Esses caras que encontraram a terra arrasada no Fluminense. Então a gente tem que elogiar, sabe? Tem que elogiar. Os caras têm que se pôr. O torcedor está vendo que as coisas estão sendo bem feitas. Agora, por outro lado, não dá para esquecer o futebol. Você não pode, no Fluminense Futebol Clube, ter o futebol negligenciado. E de certa maneira, eu vejo isso na gestão do Peter. Eu acho que ele não está tendo o mesmo pulso, o mesmo entusiasmo no futebol como está tendo nas outras áreas. E a gente vai criticar, sim, que o futebol é o carro-chefe. E eu não estou satisfeito com a condução que essa gestão está dando no futebol. O fato de você deixar isso a cargo da Unimed, até quando? Porque isso é uma realidade, o pessoal sabia, estava lá, mas a gente não pode aceitar essa terceirização do futebol de uma forma contemplativa, esperando a boa vontade do Celso Barros fazer as coisas. Então, acho que tem que elogiar sim, mas tem que criticar de forma forte, contundente, como eu procuro fazer quando as coisas não vão bem. E no futebol eu não estou contente, eu acho que a gestão podia ser mais proativa e mais ligada nas coisas que interessam a torcida.
Verdade.
Bom, hora de detonarmos aí o bloco derradeiro aqui do programa de hoje e selecionamos uma sequência especial, somente com som novo. Mas uma galera que já é bem antiga, né? Mas que, claro, segue mandando super bem. Vai rolar então Fortune Sun, de autoria do John Fogerty, aquele mesmo do Creedence Clearwater Revival, que segue na ativa, né, depois de tantos anos. Aliás, essa faixa tem a participação do Foo Fighters, que foi pescada aí do último álbum dele, outro monstro aí da história da música, e ninguém menos que ele, Mr. Eric Clapton, que acaba de lançar um álbum arrasador chamado Old Sock, vai rolar Gotta Get Over, que faz parte do novo álbum dele. E o bloco vai fechar com chave de ouro, vamos de Bad Love, o incansável guitarrista de blues rock, o Walter Truth, de quem somos super fãs, né, Gustavo? E que acaba de lançar o seu 23º. Pois é, isso mesmo, rapaziada, é o 23º álbum, é mole? Muito som esse cara.
Pois é, Serginho, aliás, esse novo álbum aí do Walter Trout é um tributo à obra de outro ícone do blues, né? O Luther Allison, intitulado justamente Luther's Blues. São várias releituras aí da obra desse grande nome, né, do blues. E mais uma faixa inédita, mas dedicada também a ele, chamada When Luther Played the Blues. Vale a pena conferir, aliás, fica até como uma dica da semana extra, né? Já passamos aí um caminhão de dicas hoje por aqui, vale a pena correr atrás aí desse CD. Essa faixa que a gente vai detonar, a Bad Love, é uma pancada aí maneiríssima. Bom, vamos lá detonar isso tudo aqui pro ar. Som na caixa.
Myself, one more day, one more truth, but I got to find out. yourself. sick and tired. I'm tired of all the secrecy. She came back in the morning and her hair was all a mess. Her hips, they were shaking. She even
bom, minha gente, estamos chegando ao final aqui dessa edição do Rock Flu. Esse momento meio complicado aí pro Fluminense, né? Vindo de 4 derrotas seguidas aí no Brasileirão, contando a partida contra a Portuguesa, né? Antes da interrupção do campeonato por conta da Copa das Confederações. E tá na hora realmente de se puxar a orelha de alguém por lá, né? Pra ver o que tá acontecendo, dar uma mexida. A hora é essa, não pode deixar passar. Sob pena de se o time seguir desse jeito, daqui algumas rodadas. 2013 já foi embora, né, enfim, que é muito ruim, né, pra equipe que possui um investimento tão alto como o Fluminense, né, e que de mais a mais acostumou a torcida a vencer novamente, né, graças a Deus a gente tá muito mal acostumado nos últimos anos e a gente quer manter essa pegada e ser campeão todos os anos, né. Bom, hora de agradecer e muito por aqui a presença do Gustavo Albuquerque lá do blog do torcedor do Fluminense no site do Globoesporte.com. Gustavão, meu camarada, foi super legal você ter aceito aí o nosso convite. Esperamos que tenha curtido aí o bate-papo e o som selecionado que rolou por aqui. Foi um prazer pra mim e pro Gustavo te receber aqui no Rock Flu, cara. Pode acreditar, a gente é fã de carteirinha lá do blog.
Eu que agradeço, Serginho, Gustavo, valeu aí por ter me convidado, maneiríssimo participar com vocês, falar sobre o Fluminense fora do texto ali da Flupress. Maneiro, sempre que vocês quiserem bater um papo, falar sobre as coisas do Flusão, pode contar comigo, porque é sempre um prazer, cara. Eu gosto muito de conversar com pessoas que comungam esse amor pelo Fluminense que eu tenho, que certamente vocês têm também. Muito obrigado pelo convite, beleza?
Beleza, cara. A gente aqui te agradece muito aí. O Xará, domingo que vem contra o Grêmio, depois tem Fla-Flu, né, na Rabeira aí. A gente não vai ressuscitar mais outro morto, não, né? Acho que chega, né, cara?
Cara, eu torço esse jogo, além da pontuação, tem um aspecto importantíssimo, porque eu não queria que o Abel deixasse o comando do Fluminense. Estou chateadíssimo com o Abel, acho que ele tem feito um trabalho muito, muito, muito ruim em 2013. Acho que a teimosia dele está beirando a burrice, mas é um cara de caráter, e eu até escrevi isso hoje, cara. Eu acho que num momento de crise é legal a gente estar com gente de bom caráter do lado, sabe? Eu acho que isso é premissa. E o cara tem isso, ele vibra, ele tem tesão pelo Fluminense. Eu torço muito pelo sucesso do Abel. Queria muito que ele se mantivesse no cargo aí, dando a volta por cima. E acho que ele tem uma pedreira pela frente, não sei se ele se sustenta, se ele segurar até o fim de semana. E se ele perde o jogo, se a gente perde o jogo pro Grêmio, não sei se ele se sustenta, mas eu queria muito. O jogo para mim tem um peso muito grande, até porque, cara, vem o Abel e vem quem?
Exatamente, cara.
Muricy. Pô, eu não, sabe, não consigo entender. Eu consigo entender o lado passional do torcedor, mas torcer por Vanderlei Luxemburgo dirigindo o meu time é uma coisa que eu realmente não consigo compreender. Então eu prefiro, sabendo dos defeitos, eu prefiro ter um cara de caráter ali, um cara que a gente sabe que, independente de ser tricolor, é um cara que, sabe, tem comprometimento com a causa, e é um cara que a gente sente sinceridade nas palavras. Então esse jogo para mim é muito importante, eu tô torcendo demais, evidentemente, para que a gente consiga dar um salto na tabela e volte a brigar por alguma coisa, mas principalmente pela manutenção do Abel. Eu realmente gostaria que ele ficasse, e para ficar ele vai ter que mudar o estilo dele, ele vai ter que dar uma sacudida no grupo, tomara que ele seja capaz de fazer isso.
O Luxemburgo, principalmente, essa ligação com o Xerém aí iria pro saco, né, cara? Porque não é o estilo dele, né, cara?
Pelo amor de
Deus. Não dá pra gente pregar uma coisa, sabe? Querer profissionalismo no futebol, querer um Fluminense diferente, se a gente conseguir continuar mantendo, sabe, algumas condutas que não tem mais nada a ver com o futebol, com o Fluminense do futuro, com aquilo que a gente quer. Não quero treinador com ligação com empresário, com ligação com jogador, que escala jogador em função dos interesses dele. Eu não quero esse modelo para o Fluminense. Não quero um Fluminense subserviente a esses caras de federação, a essa gente antiquada, a Rubinho, a esse pessoal que já ficou no passado. Eu não quero. Eu quero o Fluminense olhando para frente, com gestão profissional. Agora, para isso você tem que ter conduta. Se eu prefiro um técnico, de repente não está dando resultado, que a gente dê outra chance, mas um cara que a gente sabe que é um cara correto. E na história do Abel, eu nunca ouvi alguém dizer, ou falar mal do cara, botar a moral dele em jogo. Repito, eu não sou Poliana para acreditar em qualquer coisa, acho que ele está fazendo um péssimo ano, é muito culpado pela fase do time. Mas é um cara que, no momento de crise, eu prefiro contar com ele do que com um Luxemburgo, um Muricy, Ramalho da vida. Acho que o Fluminense, para mudar, precisa correr alguns riscos e adotar algumas condutas de time, de clube, que sabe o que está fazendo, que aposta na mudança conceitual, para que esse conceito vire prática e a gente consiga colher os frutos no futuro. Fora disso, dar passo para trás, continuar investindo nesse futebol antigo, nesse modelo que a gente já ultrapassou, não me parece ser o melhor caminho, não, gente.
Eu tô contigo nessa aí. Ainda mais quando as opções são Muricy e Luxemburgo, pelo amor de Deus. Bom, hora de começarmos a fechar as cortinas por aqui, chamar a saideira, que é de praxe, né? Hoje escolhemos uma faixa que é clássica, né? Rush, de autoria do Joey Self, mas que ficou famosa mesmo através das diversas covers que foram detonadas por várias bandas importantes através da história aí do rock and roll, mas principalmente, claro, né, a versão super conhecida do Deep Purple, que marcou demais. Pois bem, quem andou tocando bastante essa faixa ao vivo recentemente foi o Black Crowes, e essa versão que vai fechar aqui o Rock Flu foi pescada, inclusive, de um dos chamados bootlegs oficiais da banda, né, de um show realizado no dia 23 de abril desse ano em Atlanta. E a qualidade sonora tá muito legal.
É, maravilha, show realizado em 23 de abril, né, Serginho? Só pode sair coisa boa, né, cara? Foi o dia do meu aniversário aí. Black Crowes mandando super bem. Rush, que é um dos muitos hinos eternos aí do rock and roll, né? Como você falou, gravado aí por Deus e o mundo, né? Bom, minha gente, fim de papo. Estamos encerrando então essa edição aqui do Rock Flu, prometendo retornar aí daqui a duas semanas, como é de praxe. Beleza? Eu deixo aqui as saudações tricolores para todo mundo. Um abraço aqui pro Serginho, outro pro Gustavo Albuquerque aqui, meu xará. Valeu demais a presença. Abração aí, saudações. E um tema aqui pra gente encerrar o programa, que a gente ainda não comentou, no contexto atual do Fluminense, a Copa do Brasil pode acabar sendo aí a salvação da lavoura para 2013. O que, que vocês acham? Tem expectativa para a Copa do Brasil? Dependendo do cruzamento, a gente tem chance de avançar legal, né?
Ah, cara, eu se fosse o Abel, se fosse a diretoria, enfim, se estivesse lá, apostaria tudo na Copa do Brasil.
Pois é.
São sei lá, quatro fases, né? Oitavas.
É, pois é. Tá.
É tiro curto, acho que o time ainda conseguiu manter alguma competitividade. É um campeonato que a gente pode beliscar, querendo ou não querendo, é a realidade, a gente tem condição de fazer isso, está longe, mas acho que é possível todas as fichas na Copa do Brasil. Vou voltar ao Maracanã para torcer em cada jogo do Fluminense, que eu acho que é o caminho realmente. Não acredito, salvo se aconteça alguma coisa de contratação, não espero, sinceramente não estou esperando, na classificação do Fluminense para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, infelizmente eu não acredito, e fico muito à vontade de dizer isso, porque ano passado passei o ano inteiro dizendo que a gente ia ser campeão com base, eu achava que o Fluminense tinha elenco e tinha punch para chegar lá e ganhar o título, mas esse ano eu acho que, se nada acontecer, a gente vai pagar o preço da inação que o futebol do Fluminense resolveu trazer para a nossa realidade esse ano. Então, Copa do Brasil é prioridade total e vamos ver se a gente consegue beliscar esse título. Um abraço, muito obrigado pelo convite, gente. Valeu mesmo.
Valeu.
Beleza, Gustavão, um abração, cara. Valeu demais, Gustavo. Grande abraço aí, minha gente. Saudações tricolores.
Valeu, gente. Abraço. Quicksand.
cause mama, I'm so hard to handle now. Yes, I'm
great to see y'all. Thanks for being with us tonight.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.